Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Conexão à tarde,
turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, ou um pouquinho mais, caso necessite, porque aqui o importante é você ficar bem informado, caro ouvinte. Isso mesmo. Então fique conosco, fique nessa sintonia pelas ondas do rádio da 102,9 Gabriela FM ou até mesmo pela internet através do nosso aplicativo que você baixa aí gratuitamente no seu smartphone ou até mesmo pelo site www.gabrielafm.com.br. Sem falar que você tem as redes sociais do Gabriela FM para você acompanhar aqui toda a programação, Facebook, Instagram, YouTube, é isso mesmo, né? Então, participe acompanhando o Jornal do Meio-Dia, claro, participe. Pode ser pelo telefone ou pelo WhatsApp, a Suzy já vai passar para vocês aí qual é o canal. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a parceira Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. É claro que os ouvintes participam aqui, né?
É isso, Kátia. Boa tarde para você, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Gabriela FM, que está acompanhando a nossa programação desde cedo. Obrigada pela sintonia. Para você que acabou de sintonizar seu rádio, seja bem-vinda, tá? Bem-vindo aqui a Gabriela FM, ao Jornal do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira e mais uma edição do Jornal do Meio-Dia chegando. Você pode fazer uso desse canal. Já estamos online no WhatsApp, esperando a sua mensagem de texto pra gente. 98829-1029. Já a gente libera a tua participação no 3675-2000 e você fala conosco ao vivo. O Coutinho Neto, que tá se recuperando. Um abraço pra você, Coutinho. Ou melhor, já tá 100%, né, Coutinho? Mas na segunda-feira, o Coutinho tá de volta trazendo informações na área policial. Nosso competente repórter, um abraço para você, Coutinho Neto. Saudades de tu, saudades da tua participação aqui no nosso jornal.
Olha, tem muita gente com saudade de Coutinho, viu? Muitos ouvintes me perguntando, já passei o recado para ele. E fiquem atentos, caros ouvintes, que segunda-feira, né, Coutinho vai estar aqui sim no ar para levar muita informação para vocês. Então, a partir de segunda, ele volta a fazer as entradas dele normalmente, né, no Jornal do Meio Dia. Um abraço, Coutinho. Coutinho é uma figura, tá aqui no grupo aqui, só falando. E sempre me ajudando, enviando informações aqui, né, Coutinho? Obrigada, tá? E graças a Deus, é importante que você tá bem e tá curado. Um beijo para você. Quero mandar um beijo especial também para todos os nossos queridos empreendedores brasileiros. Hoje, dia 16 de julho, é dia do empreendedor. E aí eu estava olhando aqui, né, o nosso marketing postou no Instagram da Gabriela uma arte bem legal, né, homenageando os empreendedores. Então eu não podia deixar de mandar meu abraço. Eu valorizo, admiro também os empreendedores brasileiros. Não é fácil ser empreendedor. No Brasil, então, hi-hi, viu? Mas parabéns a todos vocês, pequenos, médios ou grandes empreendedores. Parabéns mesmo. E nessa pandemia, muita gente se revelou empreendedor, viu? A gente percebe aí, vendendo peixe, né? Esse quadro que a Gabriela FM disponibilizou aí gratuitamente para os ouvintes que viraram empreendedores, que estão se virando aí para se manter em meio a essa pandemia, porque muita gente perdeu emprego ou reduziu muito o que recebia, né, minha gente, salários, ou então os bicos, né? E aí tem muita gente que virou empreendedor mesmo, de casa, ali fazendo ou algum tipo de comida, né, algum tipo de arte, e vendendo aí diariamente, se transformando a cada dia em empreendedor. Então, você que está se transformando agora em empreendedor, você que já é há muito tempo, sinta-se parabenizado, tá? Então, eu confesso a vocês, na época que eu virei assessora de comunicação do Sebrae Bahia, que eu fui conhecer melhor o empreendedorismo, nossa, me apaixonei, viu? Então, eu admiro muito, muito mesmo. Parabéns a todos os nossos empreendedores. Mandar um beijo especial, ó, meu pai Nozinho, que também é empreendedor. Beijo, pai, te amo. Ele agora que tá viciado, né, acompanhar aí o Jornal do Meio Dia pelo YouTube, descobriu sozinho, porque a filha esqueceu até de avisar isso pra ele. Ele pode acompanhar pelo YouTube, mas mexendo ali na internet, que ele agora tá descobrindo esse mundo, né, aí se encantou em acompanhar os programas aí afora, Brasil afora, pelo YouTube, inclusive o Jornal do Meio Dia. Beijo pra você. Então, sintam-se abraçados, queridos empreendedores. E hoje, quinta-feira, 16 de julho, é o seu dia, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos aqui com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, e é um oferecimento da rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira sua graduação para a rede UniFTC. Bem, a partir de agora, caro ouvinte, você fica bem informado com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia registra 2.964 casos de coronavírus e 54 óbitos nas últimas 24 horas. Olha, eu vou te falar. Nossa. Pense uma manchete que é difícil, viu? Você ter que dar isso aqui todos os dias, mas é a realidade, né? E os dados a nível de estados, dados gerais, a gente passa para vocês ainda hoje, tá?
No Jornal Correio da Bahia, ex-ministro Gedel Vieira Lima deixa Mata Escura e vai para a prisão domiciliar.
Pois é, ontem até comentamos aqui no Jornal do Meio Dia, né, que o ministro Dias Toffoli, né, do Supremo Tribunal Federal, concedeu aí a prisão domiciliar, né, ao Gedel Vieira Lima. Ele que estava preso ali no complexo penitenciário da Mata Escura, lá em Salvador, na capital baiana, e agora vai para casa, né, já foi para casa com a linda tornozeleira, aquele acessório, né, que alguns condenados corruptos utilizam. Então, o Gedel já foi para prisão domiciliar. E aí a defesa dele, né, estava explicando, né, as alegações, dizendo que ele está no grupo de risco, por conta dessa pandemia, enfim. E agora o Gedel foi para prisão domiciliar. Jornal Globo. Avanço da pandemia no sul e no centro-oeste do país leva aí o Brasil ao novo recorde semanal de óbitos, infelizmente.
No Jornal Dia, Brasil registra 1.233 mortes por Covid-19 em 24 horas. Total de óbitos supera 75 mil.
Pois é, né? E segundo o Ministério da Saúde, já são 1.255.564 brasileiros curados e 635.818 que ainda estão em recuperação, né? Não se curaram ainda da doença no país. Vamos de jornal Estado de São Paulo. Telefônica, dona da Vivo, vai ativar 5G em 8 cidades a partir de 24 de julho. Olha só, muita gente na expectativa já, né? Querendo utilizar o 5G nos seus smartphones, aí, a internet 5G. Ah, por aqui, tá, então, né? Tá bom, né? Ele usa só 4G, né? Vamos ver quando é que chega aí esse 5G por aqui.
No Jornal Correio Brasiliense, novo teste de Bolsonaro volta a apresentar resultado positivo.
É, portanto, parece que o Bolsonaro ainda está com a Covid-19, né? Vamos de Jornal do Comércio. Morre ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante. Ele morreu ontem, aos 80 e poucos anos, se não me engano. E os nossos sentimentos aos familiares do Severino Cavalcante.
No Jornal Diário do Nordeste, Banco do Brasil e Caixa oferecerão crédito com garantia do saque aniversário.
É, tá aí, né? É o do saque aniversário do FGTS. Então a gente deve aguardar, em breve devem surgir, na verdade, algumas novidades em relação a isso, né? Surgindo a gente divulga aqui. E por fim, Jornal Zero Hora, TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, exclui o uso da biometria na eleição para evitar aglomerações e contágio. Portanto, ontem a gente até comentou aqui sobre esse assunto, né? Portanto, o TSE realmente excluiu a biometria e na eleição 2020, né, no caso aí para prefeitos e vereadores, para evitar essas aglomerações, contágio da Covid-19, porque a gente sabe que demoram mais um pouquinho, né? Na fila ali, aí quando você vai voltar, às vezes a biometria não funciona, aí tem que tirar, repetir de novo, acaba atrasando e pode aumentar o número de aglomeração. E a gente sabe que a aglomeração nesse momento é uma das piores coisas, né? É o que o Covid-19 gosta. Então, a gente tem que evitar. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 14 minutinhos. Vou mandar um abraço aqui, agradecer pela audiência. Ele está ouvindo o Jornal do Meio-Dia. O doutor Alisson Floriano, ele que é juiz e está na comarca de Itacaré. Doutor Alisson, um abraço para o senhor, muito obrigada pela audiência. Um abraço ao povo de Itacaré, nós temos uma audiência muito boa em Itacaré, essa cidade super agradável, de praias maravilhosas, hein? Um abraço aí a todos de Itacaré, uma das principais cidades aqui também do sul da Bahia. Olha, daqui a pouquinho, caro ouvinte, você vai poder participar, tá? Interagir conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Você vai poder ligar 3675-2000, falar ao vivo por telefone, fazer sua denúncia, reclamação, ou até mesmo enviar mensagem de texto, tá? Para o nosso WhatsApp 98829-1029, certo? Então, fique conosco, fique atento aí para você participar e, claro, para ficar bem informado. Olha, hoje vamos ter também a entrevista aqui do deputado federal Leur Lomanto Júnior. Ele que, inclusive, destinou uma emenda aí de pouco mais de 200 mil reais, se não me engano, ele vai trazer as informações completas para o combate, né, do coronavírus em Ilhéus. E Ilhéus, né, que infelizmente tem aumentado aí o número de mortos pela Covid-19, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Mas no noticiário regional, a gente começa com a informação que vem de Itajuípe. Olha, me chamou a atenção, viu? Itajuípe registra aumento de 175% no número de mortes pela Covid-19. Minha gente, vamos nos cuidar. Então, Itajuípe está entre os 5 municípios baianos com maiores coeficientes de incidência do novo coronavírus por 100 mil habitantes. O número de casos confirmados da Covid-19 em Itajuípe disparou nos últimos 30 dias, conforme aí dados divulgados ontem à noite pela Secretaria Municipal de Saúde, né, de lá da cidade de Itajuípe, no caso. Então, de acordo com a Secretaria de Saúde de Itajuípe, no dia 15 de junho, Itajuípe registrava 284 casos confirmados do novo coronavírus. Um mês depois, né, ontem, na quarta-feira, o município já contabilizava 515 infectados, um aumento de 81%. Eram 1.181 casos suspeitos de Covid-19 notificados, agora são 2.394. O número de mortes também cresceu rápido no município. No município do sul da Bahia, né, em Itajuípe. Então, há um mês, eram 4 mortes causadas pela doença no município. Hoje, esse número passou para 11, um aumento de 175%. E aí, pelo menos, tem uma boa notícia, né? Lá em Itajuípe, já tem aí 421 curados, né, do coronavírus. Graças a Deus, já temos esse número de curados. Mas precisa aumentar, tá? Então, as localidades com maior quantidade de infectados pelo vírus são Santo Antônio, Centro, Acácio Almeida, José Anchieta, Santa de Virgens e Alto da Liberdade. Tá? São as localidades lá em Itajuípe. Os moradores que não resistiram à doença eram do Alto da Liberdade, foram 3 pessoas desse local, 3 do Acácio Almeida, 2 do Centro, 1 do Santa Rita e 2 do Santo Antônio. Então, além de Itajuípe, gente, estão na lista de localidades baianas com maiores coeficientes de incidência do novo coronavírus. Tem aí o município de Gandu, tá? E Piauí, Lauro de Freitas e Itabuna. Inclusive, Itabuna, o número de óbitos pela Covid-19 acabou subindo novamente. E agora chegou a 83, não é isso, Suzy?
Pois é, gente. Entre os 5 municípios baianos com os maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, Itabuna registrou nesta quarta-feira 3.771 casos do novo coronavírus. Segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, não houve confirmação de novos casos nas últimas 24 horas. Itabuna contabiliza 3.665 casos suspeitos notificados, com 9.498 casos descartados. Existem 2.411 pessoas com sintomas do novo coronavírus em isolamento social e outras 264 pessoas esperando o resultado de exame. Ontem eram 166. O número de casos ativos, ou seja, pessoas se recuperando da doença, passou de 2.071 para 2.147. O município do sul da Bahia registra ainda 25 pessoas internadas em leitos de unidade de terapia intensiva, UTI. Há 8 leitos desse tipo disponíveis, incluindo os pediátricos. Existem 60 pessoas em leitos clínicos. Hoje, Itabuna tem 1.541 pessoas curadas da Covid-19.
Exatamente, né? Ontem à noite eu recebi da assessoria de comunicação da prefeitura de Itabuna informando isso, né? Que o número aí de curados já passa dos 1.500, né? 1.500 pessoas. Que esse número aumente cada vez mais. A gente precisa aumentar esse número, tá? Urgentemente, zerar o número de infectados. Não dá para ficar desse jeito. Olha, vou aproveitar aqui e trazer informações do boletim epidemiológico do município de Uruçuca, que também saiu ontem à noite e informa que são 371 casos confirmados de coronavírus no município de Uruçuca do início da pandemia até então. E aí, deste número, gente, 283 já estão curados, tá? E lá foi, registra-se 15 óbitos, infelizmente. Em Itapetinga, são 22 novos casos, totalizando 594 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia até então. Itapetinga, né, também chamou atenção no número de mortos, 20, número alto, né? E lá em Itapetinga, dos 594 casos confirmados, né, do total, 374 já estão recuperados, mas ainda existem 200 casos ativos em Itapetinga, tá? Então, são números que chamam a atenção. E aí, a gente sempre bate na mesma tecla. Vamos, todo mundo tem que se cuidar, todo mundo tem que se cuidar, evitar aglomeração. Mas parece que tem gente que não entende isso. Mas, gente, isso é muito sério. Muito sério mesmo. Olha, no decorrer do programa, ao ponto foram surgindo aqui, chegando mais boletins, nós vamos divulgando para vocês, tá? São 12 horas e 21 minutinhos, nós vamos trazer informações agora sobre o coronavírus em Ilhéus, inclusive já vamos acionar aí o nosso entrevistado, tá? Olha, gente, em 15 dias, Ilhéus registra aí 35 mortes pelo novo coronavírus, e aí o número, e é um número que chama a atenção. Então, o número de mortes causadas pelo novo coronavírus em Ilhéus chegou a 91, né, segundo o boletim que saiu ontem à noite. Desse total, 35 ocorreram somente nos primeiros 15 dias deste mês. A média tem sido superior a 2 óbitos por dia, conforme boletins epidemiológicos da própria Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. E aí o número de óbitos vinha crescendo, mas disparou nos últimos dias. Então, no dia 1º deste mês, eram 56 óbitos, 35 a menos que hoje. E aí, no início da semana, um intervalo de 2 dias, foram 10 óbitos. Os dados mostram que esta é a semana com o maior número de óbitos registrados desde o início da pandemia. Então, já são 16 mortes desde domingo, gente, para cá. Domingo passado para cá. O número de casos confirmados do novo coronavírus também não parou de crescer. Passou de 1.476 no dia 1º para 2.130 ontem, na quarta-feira, quando saiu o boletim. Aumentou também a média de pessoas internadas em leitos de UTI. Eram 50 e hoje são 57 pessoas internadas em leitos de UTI em Ilhéus. Ilhéus tem 371 pessoas aguardando o resultado do exame e 597 com sintomas da Covid-19 cumprindo isolamento. O município contabiliza 1.385 pessoas curadas da doença. Mas a gente precisa melhorar, né? Melhorar o número de curados, zerar o número de contaminados. A gente precisa se unir. Todos têm que se unir contra o coronavírus. Todos têm que fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte para combater o coronavírus, tá? Bem, nós já estamos com o nosso entrevistado na linha. É o deputado federal pela Bahia, o Leur Lomanto Júnior. E ele vai falar justamente sobre, também, né, além de muitos assuntos aqui, que eu vou aproveitar, né, para fazer muitas perguntas ao deputado, a gente vai aproveitar para abordar também esse assunto, né, que o deputado está destinando uma emenda para a Covid-19 em Ilhéus, é isso mesmo. Então, ele está fazendo a parte dele, ajudando com essa emenda para combater a Covid-19 em Ilhéus. Então, vamos conversar a partir de agora com o deputado federal, Leur Lomanto Júnior. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. É um prazer estar participando, acho que pela primeira vez aí do programa Jornal Meio-Dia, dessa cidade tão linda que é a cidade de Ilhéus.
Verdade, primeira vez o senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela disponibilidade. Por telefone, né, deputado, que a gente está praticando aí o distanciamento social, mas dá para passar informação, né?
Com certeza. A gente tem um carinho todo especial aí pela cidade de Ilhéus. Eu tenho uma ligação histórica, né, com o município. Meu avô foi governador da Bahia e na época construiu aí a ponte, né, Ilhéus Pontal, enquanto ele era governador da Bahia. Enfim, sempre tivemos um carinho muito especial pela cidade de Ilhéus, temos grandes amigos aí, e é um prazer poder estar nesse momento tão difícil que o mundo vem atravessando, poder estar ajudando agora a cidade de Ilhéus como deputado federal. Você colocou muito bem a questão das emendas na área de saúde, né, e eu tive reunido por telefone com o deputado estadual Pedro Tavares e com o presidente municipal do Democratas, meu querido amigo empresário Falderico Júnior, e ele nos solicitavam, né, uma atenção especial, que nós pudéssemos viabilizar, né, uma ajuda para a cidade de Ilhéus nessa área da saúde. Como você disse muito bem anteriormente, esse é um momento de união, né, da classe política, da classe empresarial, estarmos ajudando, né, de todas as formas a enfrentar essa pandemia do coronavírus, que sem sombra de dúvida tem sido muito difícil, né, para toda a população do mundo brasileiro e também para a população de Ilhéus. Então, recebi essa solicitação por parte de Valderico Júnior, por parte do deputado estadual Pedro Tavares, e de imediato colocamos R$200 mil de emenda parlamentar, que já estão na conta da Prefeitura Municipal de Ilhéus, uhum, né, para serem utilizados aí no combate ao coronavírus. Então, fico feliz de poder estar ajudando, e nós temos a intenção de ajudar muito mais, né? Eu estou no meu terceiro mandato de deputado estadual, e tive 3 mandatos de deputado estadual, e estou no 1º de federal, então não poderia deixar de contribuir com a cidade de Ilhéus nesse momento tão difícil que a gente está atravessando.
Ô deputado, como o senhor disse, que esse dinheiro, esses R$200 mil, né, já está na conta da prefeitura, a prefeitura também tem que prestar conta em relação a isso, né, para a população?
Com certeza, né, deve, né, a prefeitura deve prestar conta, né, além desses recursos, estão chegando recursos também de ajuda por parte do governo federal, né, e cabe à prefeitura fazer a prestação de conta de que forma está aplicando esses recursos na área, né, do combate ao coronavírus, quer seja na aquisição de material hospitalar, na aquisição de EPIs, na aquisição de equipamentos, né, que possam contribuir no combate à pandemia. E eu tenho mais outra novidade, Cássia, que eu posso dar aí em primeira mão.
Que bom.
Né, nós estamos conseguindo viabilizar, por parte do Ministério da Saúde, 5 respiradores para o Hospital Regional Costa do Cacau.
Que maravilha.
Eu tenho recebido praticamente que diariamente telefonema do presidente municipal do Democratas, o empresário Valderico Júnior, né, no sentido de a gente estar buscando ajudar o município nesse momento. Né? Então, nós, eu dei um telefonema para o secretário estadual da Saúde, colocando para ele que nós tínhamos condição de intermediar essa aquisição desses respiradores, né, para o Hospital Regional Costa do Cacau. Nós já tivemos uma sinalização positiva por parte do Ministério da Saúde.
Sim.
Então, dentro de muito em breve, deve estar chegando aí em Ilhéus mais 5 respiradores, que com certeza vai ajudar a salvar muitas vidas aí da população de Ilhéus e de toda a região.
Verdade. Claro que o interessante seria que ninguém ocupasse leito nenhum, né, deputado? Mas que, infelizmente, existem pessoas que, quando são infectadas, necessitam ir para a UTI. Então, a gente tem que aumentar, sim, o número de UTIs na região, né, deputado?
Com certeza, né? A gente pede à população que entenda esse momento, né, que nós estamos atravessando, né, de tomar todas as precauções necessárias, que se tiverem a necessidade de sair para fazer qualquer atividade, e usem a máscara, evitem, né, lugares com aglomeração, evitem fazer qualquer tipo de aglomeração, para evitar, né, que possa haver um colapso na área de saúde e não haver mais número de leitos nos hospitais e número de vagas em UTIs. Essa é a maior preocupação que tem tido não só o prefeito Assis Neto, como o próprio governador Rui Costa, dando uma demonstração clara, né, que num momento como esse a unidade política deve prevalecer, o bom senso deve prevalecer.
Verdade.
A prioridade deve ser de salvar vidas, a prioridade deve ser de estar, como eu disse, de fazer uma união, né, de todos em prol de combater esse inimigo número um da população mundial, que é o coronavírus.
E o senhor lembrou bem, né? Vou falar a verdade, eu venho elogiando aqui nesse programa essa união entre o ACM Neto e o governador Rui Costa, né? Que são partidos de partidos diferentes, mas deixaram a vaidade de lado, as questões políticas, se uniram em prol do bem comum da população. E é isso que todos devemos fazer, né? Independente de partido político.
E foi justamente essa demonstração que nós estamos dando agora em Ilhéus.
Uhum.
Nós temos posições políticas divergentes no âmbito municipal, mas o meu amigo, o empresário Valderico Júnior, que é presidente municipal do DEM, deixou muito bem claro, né? Agora não é hora de disputa política, é hora de pensarmos no bem comum, é hora de pensarmos de ajudar a cidade de Ilhéus. Tanto é que eu coloquei R$200 mil na conta da Prefeitura Municipal de Ilhéus para ser gasto no combate ao coronavírus. Dando uma demonstração clara, né, da preocupação número um tem que ser sempre a população.
Isso mesmo. E eu desde já te parabenizo por essa iniciativa. Eu agradeço. Obrigada. O povo de Ilhéus necessita, sim. Quanto mais ajuda vier, melhor será, viu, deputado?
Com certeza. Nós estamos atentos, assim como já viabilizamos, já recebemos a sinalização positiva desses 5 respiradores, né, para aparelhar aí mais UTIs aí no Hospital Regional da Costa do Cacau. Nós estamos atentos às demandas de Ilhéus, né? Ilhéus que tem uma importância muito grande para o estado da Bahia, que já foi uma cidade que teve uma importância econômica muito grande para a Bahia, né? Principalmente nas épocas áureas da produção de cacau em nosso estado, que hoje tem uma matriz forte, né, assim, na área do turismo, na área da indústria, mas que precisa realmente, né, de ter de chacoalhar, né, de ter uma mudança radical na maneira de se fazer gestão. Acho que esse é um foco, né, e a gente tem discutido muito isso no Democratas Nacional, no Democrata Estadual, sob a presidência do deputado Paulo Aves, sob a liderança do prefeito Assis Neto, a importância que Ilhéus tem para a Bahia, né, mas que precisa realmente de uma gestão moderna, de enxugar a máquina pública, e a gente obviamente enxerga esse potencial todo na pessoa do nosso presidente municipal, que é o empresário Valderico Júnior, que tem dado uma grande demonstração de conhecimento dos problemas da cidade, né, e nós queremos fazer justamente esse elo de ligação com a cidade de Ilhéus, junto com o governo federal, com a Câmara Federal, para poder estar viabilizando projetos de infraestrutura, né, importante para a gente fortalecer aí a área do turismo, a área da indústria, a área da agricultura, né, para fazer novamente a cidade de Ilhéus, uma cidade forte, pujante, que já foi no passado.
Realmente. Deputado, como o senhor falou de turismo, eu tenho que aproveitar aqui para fazer algumas perguntas sobre outros assuntos, inclusive o turismo. Atualmente, o senhor é o primeiro vice-presidente da Comissão de Turismo, né, na Câmara. Membro aí da Comissão Especial do Código Brasileiro de Energia Elétrica, Comissão Especial do Código de Trânsito Brasileiro, Comissão Especial sobre Medicamentos Formulados com Cannabis e Comissão Especial de Startups. Em relação à Comissão de Turismo, o senhor lembrou bem, né, agora sobre o turismo de Ilhéus. Ilhéus é um município, no passado já teve muito destaque no turismo e hoje não tem tanto, né? O que o senhor pensa sobre isso? Quais seriam os caminhos para melhorar aí o turismo em Ilhéus, deputado?
Olha, eu sou um entusiasta da área do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, né? O turismo tem uma representação ainda pequena na economia, importante, mas ainda pequena na economia brasileira, mas pode transformar a realidade do município. A gente sabe do potencial que Ilhéus tem. Eu sou formado na área de turismo, sou vice-presidente da Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados, é uma das bandeiras que eu mais defendo, né, como vetor de crescimento econômico, e Ilhéus desperdiça muito esse potencial que tem. Como eu disse, Ilhéus tem um potencial fantástico, tem uma riqueza cultural muito grande, tem lindas praias, né, então precisa ser melhor aproveitado, né, todo esse potencial que Ilhéus tem. E para isso precisa de gestão, né, precisa de gestão, como eu disse, precisa de conhecimento, de diálogo com a classe, com o trade turístico local, para saber os entraves, para saber as dificuldades que o trade turístico local precisa de investimento em promoção, né, que seja nacional ou internacional, precisa, como eu disse, de infraestrutura turística adequada, né, o aeroporto é uma questão fundamental para isso, o acesso à cidade de Ilhéus é uma questão fundamental para isso, né, uma ampliação do aeroporto, a construção de um novo aeroporto que possa, inclusive, quem sabe, trazer voos internacionais, né? Então, é uma série de medidas que precisam ter planejamento, né? Então, e precisa ser prioridade, né? Uma gestão precisa elencar prioridades. Né? Eu acho que essa deva ser uma prioridade, né, nos investimentos, numa próxima gestão, na cidade de Ilhéus. Mas, como eu disse, Ilhéus precisa de uma mudança radical, né? Precisa quebrar paradigmas, né? De você enxugar a máquina pública, fazer uma gestão enxuta, acabar com essa coisa de tomar lá da cá, de cargo político. A gente sabe da importância que tem vereadores, mas o que a gente enxerga, o que os amigos me dizem hoje, é que realmente a máquina municipal está muito inchada, né? Então você precisa, e aí termina não sobrando recurso próprio para poder fazer nenhum tipo de investimento. Então a gente tem muita expectativa, muita fé, né, pela capacidade que vem demonstrando, né, o empresário Valderico Júnior, de que ele possa ser esse instrumento, esse vetor dessa mudança, né, na maneira de se fazer política na cidade de Ilhéus.
Deputado, eu gostaria também de fazer uma pergunta, porque o senhor, já que o senhor também é membro da Comissão Especial do Código Brasileiro de Energia Elétrica, eu não sei se o senhor sabe, aqui no município de Ilhéus existem muitas comunidades ainda que até hoje espera a energia elétrica. O senhor acredita nisso?
Esse é um problema grave, assim, que encontra, principalmente na zona rural, né? Nós ainda temos aí muitas localidades que ainda têm dificuldade de acesso à energia elétrica. Uhum. E nós estamos fazendo grandes discussões lá, primeiro, na questão do custo da energia elétrica no Brasil, né, que é muito elevado, é muito alto, então nós estamos discutindo isso lá na comissão para que possa, primeiro, ter mais concorrência no setor elétrico. E outro assunto que nós estamos discutindo com muita veemência é a questão da energia renovável, de outras fontes de energia que hoje estão sendo utilizadas e crescendo muito, como energia solar, energia eólica, hoje crescendo muito no Brasil, e que isso venha a baratear, né, o custo da energia brasileira, que é um dos entraves, é um dos graves problemas, né, para todos os setores, não só para a população de uma maneira geral, mas para o setor produtivo, que tem entre os seus negócios esse custo da energia muito alto, que termina inviabilizando muitos negócios e prejudicando, né, o setor produtivo e a classe empresarial. Então, são discussões que nós estamos travando na comissão, do fortalecimento, né, e do crescimento de energias renováveis, como eu disse, da energia solar, energia eólica e outros estudos que estão sendo feitos.
É porque, inclusive, tem comunidades que até hoje esperam aquele programa Luz para Todos. Foram lá, mediram, o projeto está ok, mas na prática nada de energia elétrica. E é muito triste, né? Nós estamos em 2020, imagine a pessoa não poder ter uma geladeira em casa.
É, né? Verdade. Esse é um assunto que, infelizmente, o Brasil ainda está atrasado, mas há expectativa muito boa de que a gente possa acelerar, inclusive... com investimentos, né, em energias renováveis, que eu acho que é o futuro.
Deputado, nós temos, são muitos assuntos para conversar com o senhor, a gente ficaria mais de uma hora aqui. Mas vamos falar
mas
um pouco.
Mas vamos ter outras oportunidades.
Ah, também, com certeza. Eu vou cobrar a entrevista depois, para quando esses respiradores já estiverem aqui, viu, no Hospital Costa do Cacau.
Com certeza.
Vou querer de novo o senhor no ar aqui.
Com certeza.
Ô, deputado, vamos falar de projeto em 2020, né? O deputado apresentou aí projeto de lei na Câmara, onde propõe que as seguradoras de veículos se adequem, né, também à nova medida do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, que suspendeu o prazo da renovação da Carteira Nacional de Habilitação devido à pandemia do novo coronavírus, não é isso?
Nós estamos lutando lá, na verdade, Kátia, para colocar esse projeto em pauta, né? Porque eu já tive, inclusive, casos concretos de amigos que com esse período de pandemia de coronavírus não tiveram condição de fazer a renovação da sua carteira de habilitação e terminaram tendo acidentes com seus veículos. E aí quando foram procurar a seguradora, né, a seguradora obviamente exige que você esteja com seu documento de habilitação em dia, não conseguiram que a seguradora cobrisse, né, o serviço feito pelo carro. Então, o que é um absurdo, se a pessoa está impossibilitada de renovar sua carteira de habilitação, ocorre um acidente com o carro dela, ela vai para a seguradora e a seguradora não quer pagar, então não faz sentido. Então nós fizemos um projeto de lei, estamos conversando com o presidente Rodrigo Maia, com o líder Efraim de Moraes, para que a gente possa pautar esse projeto, que seja aprovado e dê uma segurança, né, para o condutor do veículo que tenha cometido, participado de algum acidente, ele ter o seu seguro coberto e que o seguro pague pelo serviço, que já aconteceu com algumas pessoas que me procuraram, que isso não vem acontecendo.
Verdade, realmente. Deputado, também vou falar de algumas votações importantes. O senhor votou a favor, né? O senhor votou a favor do auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores informais de baixa renda, auxílio para Santas Casas, né, que trata sobre o auxílio de 2 bilhões para Santas Casas, suspensão do pagamento do FIES, liberação de recursos que estavam parados nas contas de estados e municípios também, e sobre o uso obrigatório de máscara, além de outras coisas, né?
A Câmara tem tido um papel, o Congresso Nacional, de uma forma geral, tem tido um papel muito importante nesse período de pandemia do coronavírus, aprovando, como você disse, diversos projetos aí, né, como foi o auxílio emergencial para os trabalhadores informais, que sem sombra de dúvida foi muito importante, pois está contribuindo aí com diversos trabalhadores que estão sem o seu sustento, estão sem os seus empregos, estão sem ter condição de trabalharem, que foi fundamental para a sobrevivência, né, desses profissionais, né, que foi o auxílio de R$600, em determinados casos até de R$1.200 por família, né, e outros auxílios, a Santa Casa, que está tendo também um papel importante aí e no coronavírus e também em outras áreas na saúde. Então, o Congresso Nacional não se furtou em nenhum momento de estar trabalhando, mesmo de forma remota, com votações remotas, de estar aprovando medidas provisórias de facilidade ao acesso ao crédito, como nós aprovamos na semana passada a medida provisória 975, que foi relatada pelo líder do nosso partido, do Democratas, Efraim de Moraes, e uma das bandeiras principais do nosso partido, que é justamente a desburocratização do acesso ao crédito, né, para as pequenas e médias empresas brasileiras que estão passando sérias dificuldades financeiras e que estão com dificuldades de ter acesso a créditos bancários. Então nós aprovamos essa medida que elenca aí uma série de facilidades, né, para que o empresário possa ter acesso ao crédito e recuperar de uma forma mais rápida o pós-pandemia a sua empresa e a sua atividade econômica. Então, o Congresso Nacional realmente tem procurado auxiliar estados e municípios, né, viabilizando recursos e ajudando né, a estados e municípios no combate ao coronavírus. Esse é um papel importante que o governo federal tem exercido, junto com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, nós estamos trabalhando muito, né? Inclusive, estamos tendo, de forma remota, tendo sessões praticamente todos os dias da semana, né, aprovando medidas provisórias, projetos de lei oriundos de parlamentares, todos no sentido de ajudar a salvar o máximo de vidas possíveis, de ajudar a recuperação, né, das empresas, que a gente sabe que está sofrendo muito, diversas empresas fechando as suas portas, passando empresários passando dificuldades seríssimas. Uhum. Então é preciso a gente ter celeridade para aprovar matérias importantes que possam contribuir com o nosso país.
É isso aí. Deputado, eu adoraria continuar aqui conversando, mas a gente tem que tocar o programa. Mas já está, já vou fazer o senhor se comprometer no ar, retornar num outro momento, né, para a gente conversar sobre outros assuntos. Temos outros aqui interessantes, né? Que inclusive o senhor votou aí pela aprovação na Câmara Federal, sobre alguns projetos e também sobre essa questão dos respiradores que devem vir em breve aí para o Hospital Regional Costa do Cacau. E muito obrigada por sua disponibilidade para participar aqui do Jornal do Meio Dia, deputado Leulo Manto.
Eu que agradeço, Cátia, fiquei muito feliz de falar aí com os amigos de Ilhéus, repetindo, eu tenho um carinho muito especial pela cidade de Ilhéus, tenho muitos amigos aí na cidade de Ilhéus. Repetindo, esse carinho foi herdado, né, pelo meu avô, o ex-governador Lomanto Júnior, que quando foi governador da Bahia, construiu uma das principais obras de Ilhéus, que foi a ponte Lomanto Júnior, que ligou aí o Ilhéus Pontal, que só esse ano, né, foi inaugurada uma nova ponte, que por sinal ficou muito bonita, né, a nova ponte do Ilhéus e Pontal. Mas eu tenho um carinho muito grande por Ilhéus e é uma alegria e um prazer está podendo contribuir, né, com a cidade de Ilhéus na Câmara Federal, e tendo a certeza, né, que a partir do ano que vem a gente ainda vai poder contribuir muito mais, de uma forma mais efetiva, nesse novo projeto, nesse novo planejamento que a gente deseja e espera que possa acontecer na cidade de Ilhéus a partir do ano que vem. Mais uma vez reiterar e mandar um abraço especial ao meu querido amigo, presidente do Democratas Municipal, Valderico Júnior, né, ao deputado estadual Pedro Tavares, que é também um grande defensor de Ilhéus na Assembleia Legislativa da Bahia, a todos os amigos que puderam acompanhar a nossa entrevista, e dizer que estamos sempre à disposição para discutir, né, uma Ilhéus do futuro, que a gente possa realmente contribuir para que a cidade de Ilhéus possa reviver os momentos áureos que já viveu no passado, e precisa, assim, de uma liderança jovem, né, de um empresário comprometido, de um homem que conhece hoje os problemas da cidade, né, e eu falo do meu querido amigo, presidente do Democratas Municipal, Valderico Júnior. Então, forte abraço, obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Sempre que precisar, que desejar informações de Brasília, informação da nossa atuação parlamentar, é só nos ligar que a gente está à disposição aí da Gabriela FM e de toda a população de Ilhéus.
Tá certo, deputado. Um abraço, viu? Muito obrigada e boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Tá aí, caro ouvinte, você acabou de ouvir a entrevista do deputado federal pela Bahia, Leurlon Manto Júnior, do Partido dos Democratas, né? E o principal assunto aqui hoje foi essa emenda parlamentar de R$200 mil que ele destinou ao município de Ilhéus, já está no cofre da prefeitura para o combate aí ao coronavírus, tá? E ele aproveitou e falou sobre outros assuntos também que são de suma importância aí para a população. Bem, são 12 horas e 45 minutos, extrapolamos aqui o tempo do intervalo, mas vamos ao intervalo rapidinho, voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou, estamos de volta. O Psyll Restaurante agora faz delivery, preços especiais e combos imperdíveis, pratos completos e individuais, entrega grátis para a Zona Sul. Breve voltaremos a funcionar em novo endereço, Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyll. Fone Zap 99945-2937.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Pra que inventar? Fazer faxina à toa. Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Avisa que chegou! Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170, Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Aqui é o Felipe Araújo e eu tô passando aqui para relembrar todo o cuidado que devemos ter contra o coronavírus. Deixe nossos idosos em casa e lave as mãos frequentemente. O uso do álcool em gel também é muito recomendado na falta do sabonete. Se cuidem, galera, e logo logo estaremos livres deste problema.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988590369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus. Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas. Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Gabriela FM 102,9. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu dial para, as melhores sempre estão aqui. Que legal de ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz. Gabriela FM 102,9. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu dial para, as melhores sempre estão aqui. Que legal de ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz. Faz você bem mais feliz.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 50 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um oferecimento Rede UniFTC. A partir de agora, está liberada a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você já pode ligar 36752000, falar conosco ao vivo ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Acho que já temos um ouvinte aí na linha, né? Vamos atendê-lo? Boa tarde, quem fala aí de onde? Alô, boa tarde? Você já está no ar?
Alô?
Boa tarde, você já está no ar, quem fala?
Boa tarde, meninas. Meu nome é Solange, moro aqui na rua São Francisco de Assis.
Onde
aqui
fica?
Na central de abastecimento, no fundo do Meira, no Malhado.
Ah, sim, no Malhado em Ilhéus. Tudo bem, minha linda?
Tudo bem.
Pois não?
Eu sou hipertensa e tenho insuficiência mitral discreta. Aí tomo remédio, né? E esse remédio que aí, o governo dá. No mês passado, eu fui pegar os remédios. E na farmácia de Gileno, eles dão esse remédio, né? Eles têm convênio, né?
Sim.
E aí só tinha hidroxicloroquina e atenolol. Não tinha losartana. Quando eu tive que comprar. Quando foi esse mês, eu fui lá na farmácia de Gileno de novo, não tinha nenhum dos três. Aí vim aqui nessa farmácia da feira, que dá os remédios de graça. Onde era o Banelli?
Sim.
Que é da prefeitura. E aí não tinha nenhum dos três remédios. E a menina disse que não tinha previsão para quando ia chegar. Aí eu tive que comprar de novo.
Nossa. Complicado, viu?
É complicado. Eu quero saber quando é que esses remédios vai voltar para os postos e vai poder voltar para as farmácias, né? Para a gente poder pegar.
Uhum.
Porque me falaram que a prioridade agora é o Covid-19. E a gente tem essa doença crônica, como é que vai ficar?
Exato. A vida não gira só em torno do Covid-19. Existem outros problemas de saúde, né, na população.
É.
Tá bom, minha linda. Obrigada.
Eu só comprei só o losartana.
Não
peguei nem o que fazia, nem o que brinco aqui a vida e nem o atenolol. Eu não peguei, nem comprei. Eu tomo 60 comprimidos. Só comprei uma caixa. Que eu tomo pela manhã e à noite. Comprei só uma caixa só de losartana. Não tenho nem o drink aqui a vida e nem o atenolol e nem outra caixa de losartana.
Entendi.
Se alguém tiver pra me doar, eu agradeço, né?
É, eu entendo, viu, minha linda? Obrigada por sua participação. Um abraço.
Obrigada, tchau.
Olha, a pessoa que depende de medicamentos, né, como esse aí, e não conseguir, é complicado, viu, minha gente? É por isso que eu sempre digo aqui, os senhores gestores públicos, né, tem que lembrar que atualmente não é só o coronavírus que está por aí, né, e que acomete as pessoas que adoecem, ou até mesmo morrem. Existem outros problemas de saúde, outras doenças, né, a pessoa que é hipertensa, né, tem esses problemas todos que essa senhora citou aí e não consegue os seus medicamentos, é complicado, viu? Fica difícil, aí vai aumentar o número de óbitos no país, não, além dos casos de coronavírus, pelo amor de Deus. 12 horas e 54 minutos. Vamos passar aí no WhatsApp e divulgar as mensagens dos nossos ouvintes? O que tem aí, Suzy?
Bom, Kátia, no 98829-1029, mais um ouvinte reclamando sobre o atendimento lá na Central Covid-19. E a ouvinte descreve o seguinte, ó, Kátia e Suzy, eu gostaria de saber como é que acontece a chegada dos testes da Covid-19 em Ilhéus. A minha vizinha foi duas vezes até a Central Covid, foi orientada a voltar hoje, voltou, e a justificativa do profissional de saúde é que não tem o teste. Como está sendo aplicado o recurso de combate ao Covid-19 em Ilhéus? A gente não entende. A vizinha não está bem. Ter que ir duas, três, quatro vezes para realizar um teste que é de responsabilidade da gestão pública? Que campanha é essa? Ele prometeu cuidar, né? Cuidar do povo. Como é que isso acontece? A gente não consegue entender.
Eu também gostaria de entender, né? Vem dizer que Ilhéus é número um aí em transparência em relação ao combate ao coronavírus, e a Central Covid não tem sequer o teste para fazer para saber se a pessoa realmente está com o coronavírus ou não, né? Conheço diversas pessoas que foram lá e também não conseguiram fazer o teste, sequer foram medicadas, tá? Diversas pessoas que me procuraram, e pessoas sérias, e não tem por que estar mentindo, não. Triste realidade. Eu espero que o Ministério Público cobre, viu, da gestão municipal, essas questões aí em relação à Central Covid-19. Espero mesmo, viu, Ministério Público, porque o Ministério Público tem sido aí um auxílio importante para o povo. Muito importante. Tem mais mensagens?
Tem sim. Um ouvinte lá do Ilhéus 2, hoje pela manhã, entrou em contato com o programa Tropa de Elite, né? Relatando que existia árvores lá no caminho 14, próximo ao tratamento da Embasa no Ilhéus 2. Ele dizia, várias árvores precisando de poda, inclusive muitas estão por cima da fiação elétrica e correndo o risco de cair. Já pedimos aos órgãos responsáveis e até agora nada. Isso ele mandou às 6 horas da manhã no programa Tropa de Elite. Quando chega agora, ao meio-dia, ele novamente envia mensagem pra gente, né? É o seu Zé de Brasília, falando que fez essa denúncia. E o que aconteceu? As árvores acabaram caindo devido a uma obra realizada pela Embasa. Ele enviou fotos pra gente da árvore lá, caída, né? E ainda não tiraram essa árvore de lá, o que tá atrapalhando também a passagem, né? E ele avisou, pediu aí. Ele disse que já é um pedido antigo dele, que venha podar ou trazer aí uma solução para essas árvores ali próximo à estação de tratamento da Embasa. E diz que por conta de uma obra, as árvores acabaram caindo e tá lá.
E a obra da Embasa? Caindo.
Sim.
Pronto, a gente já vai procurar saber. Já encaminha aí, por favor, Suzy. Vamos procurar saber da Embasa aí sobre essa questão, tá? E se a gente conseguir ainda hoje, certamente vamos trazer aqui a informação, tá? Bem, temos um ouvinte na linha. Vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Sou eu mesmo. Daqui do Iguaçu, Óxito.
Ó, pra eu te ouvir, você vai ter que zerar aí o volume do seu rádio. Senão eu não vou conseguir te ouvir, porque eu fico me ouvindo aí, repetindo, e não entendo o que você fala, me entende?
Tá ouvindo?
Baixa o volume do rádio, por gentileza. Aí você me escuta pelo telefone e todo mundo vai te ouvir bem, tá bom?
Aqui.
Quem fala?
Fala.
Quem fala?
Rádio.
Oi?
Olha, eu me chamo Óxito, moro aqui no Iguaçu.
Pronto, pois eu, não.
Eu sou de uma pessoa escravo desse programa, porque eu não perco hora nenhuma.
Oh, meu Deus.
Eu largo qualquer atividade para escutar vocês conversar.
Oh, obrigada.
Porque é a realidade, eu sei que se você pudesse, ninguém adoecia. Você só deseja o bem para todo mundo.
Com certeza.
Isso eu reconheço. Mas só que a gente não vai consertar o mundo, né?
É verdade.
Mas Deus é mais do que tudo na vida. Uhum. A gente sabe disso, né?
Uhum.
Então, eu assisto muito esse programa, esse jornal seu, o do rapaz que fala de noite também. Luke Rey.
Luke Rey e Marcos Bezerra.
Eu sou fã desse jornal de vocês.
Obrigada.
E vocês são uma pessoa excelente e educada.
Obrigada.
Obrigada pelo carinho, viu, também.
Eu não sei nem agradecer a vocês o que vocês falam aí, viu, porque só fala a realidade.
Uhum.
Agora, viu, Kátia e a outra moça?
Suzy.
Eu escutei aqui o deputado falando, deu uma entrevista aí muito bonita, deu uma ajuda para a saúde. Mas todo mundo sabe, viu? Mas cuidado com a justiça divina. Porque a justiça divina é certa e não mente. E não falha. Demora, mas não falha.
Com certeza.
Então, a justiça de Deus é certa. Quantas vidas tem ido embora aí, viu? Vem dinheiro para a saúde e desaparece. E as vidas das pessoas, coitado, perdendo. Eu sei disso tudo.
Entendo.
Então, era isso que eu queria falar.
Tá bom, meu filho. Fica com Deus, viu? Obrigada pelo carinho da audiência. Obrigada por acompanhar a gente diariamente. Nós agradecemos, somos gratos por termos ouvintes como o senhor. E eu entendo aí o que o senhor quer dizer, né? Realidade. E digo mais, viu? Pra mim a justiça divina não tarda, não, tá? Pra mim a justiça divina, ele vem na hora certa e nunca falha. Deus sabe de todas as coisas, está acima de tudo e de todos, né? O político que acha, o gestor público que acha que pode fazer o que quiser com dinheiro público e deixa de investir no que é importante para salvar a vida das pessoas, essa conta vai ser cobrada a ele uma hora, com certeza. A justiça de Deus não tarda e nem falha. Beijo para o senhor e para sua família. Fiquei emocionada aqui com o senhor, viu? Muito obrigada, viu? Um beijo no seu coração. É por conta de ouvintes como o senhor que eu estou aqui no ar, que eu faço meu trabalho com muito amor, dedicação e responsabilidade. Bem, pontualmente 1h, vamos respeitar esse intervalo comercial e voltamos já já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
O endereço da Gabriela FM, Alto da Bela Vista, 500, Banco da Vitória.
Acordo em um novo mundo e busco encontrar sentido para acontecimentos tão diversos. Vejo a importância de cada trabalho realizado juntos e, para além da saúde, muitos sorrisos recuperados. E é nessa beleza que me encontro. E o sentido que tanto procurava fica claro. Quero cuidar com empatia, porque para mim não basta fazer medicina. Quero movimentar meu futuro pela saúde. Quero fazer medicina com propósito. Acesse a graduação do seu jeito na Unisul Bahia, por transferência externa ou segunda graduação. Inscreva-se em unisubahia.com.br/medicina.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Evite passar as mãos nos olhos, nariz e boca. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui.
Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco.
Tem o Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
Dei um Zig no mosquito.
Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de um ano e cinco meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não à injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
O Meira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui, gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Meira é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Meira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Júlio,
aqui na Gabriela,
tem novas histórias quentinhas pra você.
Afim de ouvir?
Escuta só. A Maiara, o Dilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela.
Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Chitãozinho e Xororó estão de volta com uma história bem bacana.
Não é que o tempo passa rápido demais.
Luan Santana
tá mais romântico que nunca.
Andar é deixar ir, essa peça aí de cena.
A Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
E sabe o que o Xande de Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
O Gustavo Lima
perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. Injusto agora que esqueci você.
Júlio, na 102.9.
As melhores histórias do seu rádio.
Gabriela FM.
Já tô digitando.
Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Pois é, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC. Agora são 1h06. Vamos de informação, porque aqui o nosso ouvinte fica bem informado. Bem, inclusive chegou aqui, né, uma notícia, a informação, se o nosso repórter Coutinho Neto estivesse aqui fazendo as entradas ao vivo, certamente ele ia trazer com detalhes, né? Mas a gente já recebeu aqui, ele enviou para nós, que hoje, né, por volta das 10 da manhã, um salva-vidas de Ilhéus foi assassinado, né? O salva-vidas Robson Ramos Firme, conhecido como Chacal. Ele foi assassinado com vários tiros próximo a uma cabana de praia, que também fica ali ao lado de um hotel na zona sul de Ilhéus. E aí, segundo informações, o salva-vidas recebeu uma ligação e foi até esse local combinado, onde foi recebido por disparos de arma de fogo, né, e recebeu vários tiros aí, ele recebeu várias partes do corpo dele, na verdade, foram perfurados, né? Eu não gosto muito desses detalhes não, viu, gente? Não é muito a minha praia. Inclusive, né, informações, né, dão conta que a vítima ainda tentou correr, mas não resistiu e caiu ali por cima da moto que ele estava pilotando, né? A imagem é bem forte. O rapaz, que era conhecido como Chacal, tinha envolvimento, segundo informações, no tráfico de drogas e já sofreu outras 5 tentativas de homicídio. Em 2017, chegou a ser preso pela Polícia Militar em Olivença, que fica em Ilhéus, e estava de posse de uma faca, fazendo ameaças a várias pessoas. O corpo foi removido aí para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, onde será necropsiado e depois liberado para sepultamento. O crime será investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim de Ilhéus, que é a 7ª Coordenadoria, né, de Polícia do Interior. As informações estão aí no blog do Fábio Roberto Notícias, né? E aí chegou aqui até nós. Triste, né, minha gente? É a triste realidade da violência, né? Que chega às nossas cidades baianas, a todo momento está chegando, né? Infelizmente. Bem, 1:08, vamos ao noticiário estadual, atualizar aqui as informações sobre a Covid-19 na Bahia, que confirma 112 mil casos, com mais de 86 mil curados e pouco mais de 2 mil óbitos, infelizmente, né, Suzy?
Pois é, a Bahia registrou nas últimas 24 horas 2.964 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais de 2,7%, 57 óbitos mais 2,1% e 4.557 curados. Dos 112.993 casos confirmados desde o início da pandemia, 86.708 já são considerados curados, 23.647 encontram-se ativos e 2.638 tiveram óbito confirmado de coronavírus. Os casos confirmados ocorreram em 399 municípios baianos, com maior proporção em Salvador, 40,64%.
Bem, voltamos aqui, tivemos um probleminha técnico, mas voltando aqui sobre os números de casos de coronavírus na Bahia, gente, mais cedo eu até disse, né, sobre os casos nos municípios com maior incidência, vou repetir para vocês, né, que os casos confirmados na Bahia, né, ocorreram em 399 municípios e com maior proporção em Salvador. E os municípios do interior com maior incidência, né, com maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, vou repetir, Gandu, Itajuípe e Piaú, Lauro de Freitas e Itabuna, né. A gente já falou um pouco da realidade de Itabuna, do boletim epidemiológico. E o boletim epidemiológico do estado, da CESAB, contabiliza ainda 224.802 casos descartados e 96.978 em investigação. Na Bahia, 11.748 profissionais da saúde, né, foram confirmados aí, estão contaminados, foram, aliás, contaminados pela Covid-19, mas boa parte já se curaram, tá? Esse aqui é o número do início da pandemia até então. Então, a Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, contabilizou 2.688 óbitos por coronavírus na Bahia, uma triste realidade. São números que a gente precisa mudar, e aí, para isso, todos precisam se unir, cada um fazendo a sua parte. Bem, 1h11. Vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp já, viu? Quando isso, mais notícias para vocês. Vamos falar sobre o número de cidades baianas, sendo transporte intermunicipal aqui, né? Então, Angical, os municípios de Angical, Coíbe, Jaguarandi e Lagoa Real, terão transporte intermunicipal suspenso a partir de amanhã, dia 17. A decisão, que tem o objetivo de manter o avanço de coronavírus na população baiana, foi publicada no teto no Diário Oficial do Estado de hoje. Ficam proibidas nesses municípios a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento complementar, alternativa e divã. Então, o decreto ainda mantém suspensas até 31 de julho a circulação, a saída e a chegada de ônibus interestaduais no território baiano. O decreto também autoriza a retomada do transporte intermunicipal em Pedrão e Santana, cidades com 14 dias ou mais, sem novos casos de Covid-19, tá? A lista com todos os municípios você pode consultar na internet, tá? Que são aí 375 municípios com transporte intermunicipal suspenso na Bahia. Bem, por conta aí do probleminha técnico, dá para divulgar, Suzy? Ah, que maravilha. Então, vamos divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes que enviaram aqui para o WhatsApp 988291029.
Pois é, Kátia, os pais aí de alunos da rede estadual de ensino enviaram mensagens para a gente, mais de um dos pais dos alunos mandaram mensagens aqui pedindo informações sobre o Vale Alimentação. Diz que até hoje não foi debitado, que quer uma satisfação e precisa de uma satisfação desse Vale Alimentação da rede estadual.
É bom procurar aí, né, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, né, informar o número aí da matrícula do estudante, nome do pai, da mãe, verificar, né, o que que aconteceu, né, se foi algum problema técnico ou o que que tá ocorrendo. Porque a gente sabe que desde o mês de abril começaram a ser distribuídos aí esse vale a alimentação aí para os estudantes da rede estadual de ensino na Bahia. Tem mais mensagem?
Tem sim, Kátia. Boa tarde, Kátia e Suzy. Eu sou moradora de Ponta do Ramo e venho denunciar os ônibus que estão superlotados. Não tem cabimento. O povo está feito latinha, sardinha enlatada. A gente dizem que não pode fazer aglomeração nos ônibus, mas não é isso que está acontecendo. Os motoristas não estão tendo nem sequer noção de quantidade de passageiros e muita gente até reclama quando o motorista fala que os ônibus estão lotados. Então, muita gente aí nos ônibus aqui de Ilhéus.
Olha, eu vou repetir o que eu sempre venho dizendo aqui. Se não tiver sensatez, né, fica difícil. Porque o motorista ele não vai estar colocando o povo para fora, né? As pessoas, quem puder evitar a aglomeração no ônibus coletivo, se você não pode esperar ir por outro ônibus e outro horário, espere. Evite. A aglomeração só faz o vírus circular. E aí não vai ser bom. Pelo amor de Deus. Viu, minha gente? Cada um fazendo a sua parte. Tem mais mensagem?
Tem sim, Kátia. 988291029 é o WhatsApp aqui da Gabi. Bom, quem está também enviando mensagem para a gente é a Mari Alba, da La Princesa Isabel. Ela diz o seguinte, ó. Chama atenção aí por um esgoto no terminal urbano, esgoto a céu aberto, que está aí um cheiro horrível e prejudicando a vida das pessoas que passeiam por lá, que passam por lá. É a Maria Matias da Princesa Isabel falando sobre isso. Diz que até a vizinha dela escorregou, porque estava cheio de limo o lugar, e aí se sujou e tudo, viu? Na chegada do terminal urbano, um esgoto correndo a céu aberto. Ela diz que não sabe se é Embasa ou se é a prefeitura quem precisa fazer o reparo.
E aí a gente quer saber também, é em base à prefeitura, esse esgoto correndo a céu aberto ali próximo ao terminal urbano em Ilhéus. E Ilhéus que precisa de melhorias urgente, né? Urgentemente! Pelo amor de Deus, viu? Ai, ai. Olha, 1h15, deixa eu mandar um beijo pra minha amiga querida que tá lá em Serra Grande, Fabíola, e toda a sua família. Beijo, viu, minha amiga? Eu sei que você tá sempre ligada no Jornal do Meio-Dia. Quando eu sair do ar aqui, a gente vai se falar, tá bom? 1h16, dá uma passadinha novamente aí no WhatsApp.
Kátia, devido ao problema técnico, a gente perdeu aqui o sistema com a internet, né? E aí eu tô sem acesso às mensagens.
Então vamos de notícia, tá? Vamos levar informação com o nosso ouvinte, então, pra gente finalizar o programa. Olha, no Noticiário Nacional, a gente vai falar aqui agora sobre essa seguinte questão. 4 em cada 10 empresas que paralisaram atividades, tá? o fizeram por conta da pandemia. É o que diz o IBGE. Pois é. Um levantamento inédito divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mostra que 4 entre cada 10 empresas que paralisaram as atividades na primeira quinzena de junho fizeram por causa da pandemia do coronavírus. Ao todo, cerca de 1 milhão e 300 empresas estavam com atividades encerradas temporária ou definitivamente na primeira quinzena de junho. Destas, 5.022, né, que representa aí 39,4%, apontaram
522
como... 522 mil. Ah, é, perdão, desculpa, viu, gente. Destas aí, 522 mil, tá? Olha o número, 522 mil empresas, o que representa 39,4%, apontaram como causa as restrições impostas pela pandemia. Tá? E o IBGE diz o seguinte: esse impacto no encerramento de companhias foi disseminado em todos os setores da economia, chegando a 40,9% entre as empresas do comércio e 39,4% dos serviços, 37,0% da construção e 35,1% da indústria, destacou o IBGE. Os dados fazem parte da primeira divulgação da pesquisa Pulso Empresa, né, Impacto da Covid-19 nas Empresas, criada pelo IBGE para avaliar os impactos da pandemia no mercado empresarial brasileiro. Olha, para vocês terem ideia aí, 70%, tá, sentiu um impacto negativo da pandemia, não é isso, Suzy?
Pois é, entre as pouco mais de 2 milhões e meio de empresas em atividade na primeira quinzena de junho, 70% reportaram que a pandemia teve um impacto geral negativo sobre o negócio. Outros 16,2% declararam que o efeito foi pequeno ou inexistente. Em contrapartida, 13,6% afirmaram que a pandemia trouxe oportunidades e que teve um efeito positivo sobre a empresa. Por segmento, o maior percentual de empresas em que a pandemia tem tido efeito negativo está no setor de serviços, 74,4%, seguido por indústria, 72,9%, construção, 72,6% e comércio, 65,3%. 716 mil empresas foram fechadas definitivamente. De acordo com o IBGE, na primeira quinzena de junho, havia cerca de 4 milhões de empresas ativas no país. Destas, sendo pouco mais de 2 milhões e meio, estavam em funcionamento total ou parcial, enquanto 610 mil, 15%, né, estavam fechadas temporariamente. Já cerca de 716 mil, cerca de 17,6%, encerraram as suas atividades em definitivo. Das empresas que fecharam em definitivo, 715 mil, 99,8% eram de pequeno porte, com até 49 funcionários, enquanto outras cerca de 1.200 tinham porte intermediário, entre 50 a 499 pessoas ocupadas, nenhuma grande empresa com mais de 500 funcionários fechou as portas. Entre os setores, o de serviço foi o que mais apresentou maior proporção de empresas encerradas em definitivo. Foram mais de 334 mil empresas fechadas. Em seguida, aparece o de comércio, com pouco mais de 261 mil fechamentos. A de construção, com pouco mais de 61 mil empresas fechadas. A de indústria, com pouco mais de 51 mil fechamentos.
Pois é, né? Tá aí os dados do IBGE, que faz parte aí dessa pesquisa Pulso Empresa, né? Impacto da Covid-19 nas empresas brasileiras, né? A gente sabe que a Covid-19, a gente vê de perto, né, os impactos aí da Covid-19 no comércio local. Itabuna, mais de 30 lojas fecharam, né? 100 dias o comércio fechado, e aí mais de 30 lojas fechadas definitivo, segundo informações. Mais de 2 mil pessoas demitidas. Em Ilhéus eu não tenho um número correto, mas também foram mais de 1.000 demitidos, né? Quantas lojas fechadas eu não sei informar agora. Então, isso ocorreu em diversos municípios brasileiros, né? Muitos pequenos, médios empreendedores aí fechando as suas portas, né? E hoje, no Dia do Empreendedor, o IBGE divulga essa informação, fazendo um alerta aí a todos. Agora, também vale ressaltar que quem acompanha a tecnologia, né, o empreendedor que acompanha a tecnologia, está se dando bem também. Em meio à crise, está crescendo. Tá? Então, é importante sempre estar usando ali as redes sociais para impulsionar o seu negócio. Tá certo? Bem, são 1 hora e 21 minutos, vamos finalizar a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 16 de julho, vai ficando por aqui, e foi um oferecimento da rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira a sua graduação para a rede UniFTC. A todos, boa tarde, e se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Fiquem com Deus e até amanhã. Boa tarde, Suzy. Até amanhã.
Uma ótima tarde pra você, Kátia. Eu continuo aqui, turma. Tá chegando o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico. Na sequência, tem o Conexão 102.9 e a gente vai passar a tarde juntinhos aqui na Gabriela. 1h21. Fica aí, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Você procura um imóvel para alugar ou comprar? Então encontre o seu com a ajuda de Do Carmo Coutinho, corretora de imóveis. Através de Do